a gente volta a falar de cultura. E hoje meio que a gente começa um cenário aqui que todos os dias a gente vai falar do Festival de Curitiba, a gente vai trazendo alguns dos principais destaques, as peças, né? O 33º Festival de Curitiba começa já na próxima segunda-feira. Nesse ano, uma das peças da Mostra Lúcia Camargo é um tributo ao poeta Paulo Leminski, é a peça Cabaré Haikai, que vai ter sessões na próxima terça e quarta, dias 25 e 26. Tem sessões às 18h30 da tarde, mas talvez tenha mais sessões, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, no Teatro José Maria Santos. E agora eu e o Tusca, a gente recebe aqui para falar sobre essa montagem o diretor, o Rodrigo Fornos, para falar um pouquinho da peça. Seja bem-vindo, Rodrigo.
Eu que agradeço. Primeiro por ser... Talvez eu sou o primeiro?
É o primeiro, está abrindo então é isso, os trabalhos.
Vai. Então tá valendo, porque o Cabaré Haikai é a primeira peça da Mostra Lúcia Camargo, que pra gente é uma honra, ou seja, você tem uma peça que foi totalmente produzida em Curitiba e estar na mostra oficial do maior festival de artes cênicas da América Latina, é incrível isso.
A primeira vez que eu vi o nome da peça, eu até brinquei com o Tusk e acho que tem que ser a primeira pergunta, o nome da peça é muito bom, né? Como é que vocês chegaram no nome Cabaré Haikai e explica um pouquinho isso?
Nossa, eu passei 3 anos pensando... Mentira, nada disso. É muito curioso, porque o ano passado, eu procurei a Estrela e a Áurea Leminski, filhas do Paulo, e pensei, poxa, eu vou fazer uma homenagem pro pai de vocês. Não sei o que é ainda, mas eu pensei num cabaré, alguma coisa livre, que possa ter todas as loucuras do Paulo e tal. Então, em princípio, a peça se chamava Cabaré Leminski. Mas aí... a gente teve uma questão que a Áurea falou assim, Rodrigo, eu vou precisar que você mude o nome de Cabaré Leminski, não por causa do pai, só para não confundir os projetos quando a gente for vender, porque eles estavam fazendo também um festival de música, enfim. Falei, não tem problema.
Que foi no fim do ano passado,
exatamente,
inclusive, em homenagem ao aniversário dele.
Que eu fui convidado para ser produtor desse festival, só que eu tive que sair, porque veio a peça. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, vai ser cabaré o quê? E eu tenho que entregar isso agora, às 18h da tarde. Assim. Aí eu falei assim, bom, Paulo é conhecido pelo Haikai, né?
Sim.
Super poeta e tal.
Síntese, os versos curtos.
Exatamente. É. Então eu falei, cabaré Haikai é um super nome, ok. Mas eu não pensei muito, confesso. E aí que vem a parte curiosa da história. Eu chamei a Estrela para fazer parte do núcleo de dramaturgia. Então somos eu, o Eduardo Ramos, que é um outro diretor de teatro aqui, que foi meu assistente na peça, e a Estrela. E aí eu falei, Estrela, então a gente vai fazer o Cabaré Haikai. Ela falou assim, eu achei ótimo o nome, porque o cabaré é a loucura do pai e o Haikai é a parte zen dele, do judoca, o cara que pensava. Eu falei assim, claro, eu pensei em tudo isso. É exatamente o que eu... Então assim, às vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que... Vai saber por quê. E super calhou, e é um nome gostoso de falar, inclusive. E ficou Cabaré Haikai.
E o espetáculo volta também à questão da música de Paulo Leminski, que foi parceiro do Guilherme Arantes, Tudo, Moraes, né? Moreira. O Paulinho Boca de Cantor gravou muita coisa, A Cor do Som. Bom, Caetano Veloso gravou.
Exatamente. Isso é muito importante você falar. E eu falo isso abertamente, e as meninas Estrela e Áurea, né? Que eu falo porque são muito minhas amigas. E a própria Alice, elas tinham uma não vou dizer mágoa, mas elas sentiam assim, uma certa tristeza, porque o Paulo nunca foi reconhecido como compositor. Uhum. Sempre é o poeta, e logo depois do livro Toda Poesia, que aí ele estourou realmente, né? E a Fundação Cultural de Curitiba, no ano passado, homenageou o Paulo Leminski como compositor. Elas estavam tão felizes, e foi tão importante isso como um resgate, porque o Paulo é um gênio. Então, assim, na nossa peça, a gente traz não só o Paulo poeta, não só o Paulo que escreve Haikai, mas o Paulo compositor, o Paulo contista. Uhum. Se você pegar o livro... meu Deus, me deu um branco agora. Não é o Toda Poesia. Enfim. Já vou falar. Mas se você pegar um dos livros dele de contos, tem contos maravilhosos, né? E você tem também o livro Ensaios e Anseios Crípticos, que é incrível, que são os grandes pensamentos do Paulo.
Tem um cronista também, né? Muito tempo escreveu na Folha de São Paulo.
Exatamente.
Né?
Então, a gente está levando tudo isso. Então, a construção do processo, a escolha dos textos, a escolha das músicas... Foi muito, muito prazeroso e incrível, porque a gente se debruçou sobre a obra do Paulo mesmo para fazer.
E aí, como foi esse processo de pesquisa? O que vocês foram olhar?
Pois é, eu tenho uma influência muito forte de um amigo meu, que é o maior e melhor, eu falo isso com muita tranquilidade, viu? Maior e melhor diretor de teatro do país hoje, que é o Felipe Hirsch.
Sim.
É, Felipe hoje, inclusive, está em cartaz com uma peça maravilhosa no Teatro SESI em São Paulo, chamada Avenida Paulista, depois de 20 anos do Avenida Drops.
Felipe Hirsch, para contextualizar, é um diretor que veio do Rio de Janeiro, se estabeleceu em Curitiba e fez aqui as bases do teatro dele, né? Com a Vida Cheia de Sonho e Fúria.
A Vida Cheia de Sonho e Fúria. Começou aí, a Vida Cheia de Sonho e Fúria aqui.
E outros grandes montagens.
Exatamente. Né? Então, eu trabalhei com o Felipe, eu fui assistente de produção da Sutil Companhia de Teatro. Então, esteticamente, eu sempre fui muito ligado ao que o Felipe pensava. E a gente pensa... Ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na minha vida, assim. Porque ele conhece de tudo. Você fala de música, tudo. Enfim. E outro dia o Felipe estava falando que realmente a música é uma coisa que... É a coisa mais importante da vida dele. É música. E é da minha também. Eu acordo ouvindo música. Eu vou dormir ouvindo música. Eu trago meu fone de ouvido. Então, assim... a música, ela é muito forte como um elemento. Os textos provocadores, eu falo que tem uma referência do Felipe, obviamente, uma referência da minha vida, porque eu, desde os meus 14 anos, eu ouço Miles Davis. Ouço Saravoa, Ella Fitzgerald, ouço Ray Conniff, ouço orquestra, ouço a Filarmônica de Berlim. Então, assim... Eu tenho eu carrego uma certa bagagem, né? Minha, um repertório meu. Então, eu tentei trazer esteticamente isso para a peça. E eu sempre fui um provocador. Eu já fiz mais de 50 shows de música aqui em Curitiba. Sempre não era só um show. Tinha uma provocação, tinha um texto, tinha alguma coisa que ele dizia alguma coisa, tinha uma concepção cênica. Então, quando eu comecei a ler ensaios e anseios crípticos, que o Felipe indicou, ele falou, comece com ensaios e anseios crípticos, tem um texto lá chamado Arte Inútil. Eu falei, quando eu li, eu já falei, a peça começa com esse texto. E, de fato, aí eu fiz, obviamente, editei esse e mais alguns textos, então a peça começa com um soco no estômago da gente, porque a atriz entra... A cortina fechada, ela permanece com a cortina fechada na frente da plateia e dá um texto questionando o que é arte. Se a arte virou artesanato ou industrianato, tem uma frase incrível, inclusive, que ela fala, um rico, quando pensa em arte, ele puxa o talão de cheques. Né? Enfim, e aí depois, num outro texto, lá na frente da peça, ou Além da Utilidade, ele também fala sobre isso. Então, a gente construiu a peça... pensando na provocação, e de repente ela some, porque a luz ela se apaga, ela some, e quando abre é a primeira música. E aí a primeira música é uma pancadaria, que é o Hard Feelings. E aí as pessoas ficam assim, uau, o que está acontecendo aqui? Porque tem 5 músicos em cena, 3 atrizes e um ator, e projeção enorme lá atrás. Então aí a gente já começa a ir para a loucura do Paulo. Que é uma urgência, na verdade. Eu não sei se intimamente ou inconscientemente o Paulo saberia que ia morrer jovem, com 44 anos. Então, tudo nele foi urgente. Tudo era rápido, tudo... Você conheceu o Paulo, não? Você lembra?
Não, eu lembro dele, eu cheguei a estar perto, mas nunca conversei com ele.
Então, eu também não. Mas ele era essa loucura, sabe? Diz que ele entrava nos lugares, ele era a atenção dos lugares. Leonino, né? Entrava nos lugares...
Mas a gente pode ver até nos vídeos que tem dele falando em cursinho,
super.
Falando de
homenagem... Super! Federal, tem aula na Federal dele no YouTube, que são ótimas.
Cantando mudança de estação e fazendo aquele vídeo de que a coisa mais genial que ele viu nos últimos tempos teria sido um grafite, né?
Exatamente.
Acho que essas coisas... mostram bem quem ele era.
Exatamente.
Né?
Aí, ao longo da dramaturgia, eu escolhi uns textos, o Edu, outros. Desculpa. E aí caiu no texto que a gente falou que tinha que realmente ter, que é Catatal. Ninguém leu Catatal. Não vem falar para mim que leu, talvez eu tenha lido, mas ninguém leu Casa Tal, porque é um livro dificílimo, é uma história maravilhosa.
Tem vírgula, não tem ponto.
Nada, mas é uma história maravilhosa. Sim. E a gente falou, Casa Tal tem que entrar na peça. E o Eduardo Ramos fez uma colagem de frases, então é uma cena enlouquecedora. E para minha alegria, no fim da estreia, a Alice veio para mim, me abraçou e falou assim, eu amei o que você fez com Casa Tal. Nossa, já valeu tudo. Ou seja, ela gostou muito dessa loucura que a gente fez. Então tem Casa Tal, tem os questionamentos e tem música. Na nossa peça tem show, tem 5 músicas direto, uma depois da outra. Então, e ela termina com música e termina com um texto lindo que, para mim, é um texto testamento dele, que é o que ele quer deixar pro mundo, né? Mais uma outra coisa curiosa. Posso ir falando?
Claro, claro. Tá ótimo.
Tem mais uma outra coisa.
Foi
bem...
para isso que você veio.
Ótimo, aqui, muito bem. Estou cumprindo a função.
Exato.
Né? Então, tem uma outra... E a gente foi achando o texto, né? Uma outra história interessante. A Estrela escreveu o Songbook do pai dela. É um livro enorme, assim. E aí, depois que ela lançou, ela descobriu que ela não podia vender o livro. Porque o Almir Chediak tinha registrado a palavra Songbook. Ah. Então, ela micou com esses livros. Não micou, né? Que ela doou, né? E eu peguei um para mim e fui lendo. E tem entrevista com a Alice, tem fatos incríveis. Aí tem todas as letras e músicas, todas as partituras, inclusive do Paulo com seus parceiros. E aí no meio desse livro tem uma parte da entrevista que o Paulo fez com Aramis Milhaj.
Foi um grande jornalista aqui de Curitiba, exatamente, do Jornal Estado do Paraná, e cujo acervo está digitalizado.
Está digitalizado.
É um tabloide digital. É.
Exatamente. E essa entrevista, ela tem 4 horas. Com Leminski. Tem 4 horas. E quando eu abri e li, eu falei assim, essa entrevista tem que estar. E o Cauê Persona faz incrivelmente bem essa cena. Que eu falei para ele, olha, você não é o Paulo, eu não quero que você faça...
Imitação?
Não é imitação, é você, Cauê, fazendo. Mas você vai trazer alguns elementos e aí a gente construiu a cena, o Cauê construiu a cena. Aliás, o trabalho das atrizes... Anne Haddad, Renata Bruel, Michele Bittencourt e do ator Cauê Persona foi fundamental para a construção dessa peça, porque eles ajudaram em cenas. A Anne Haddad foi, inclusive, diretora de movimento da peça, né? A direção musical do Rodrigo Henrique, belíssima. Já já a gente fala da música. Enfim, então entrou essa entrevista, mais esse texto. Ou seja, é uma peça, como eu disse, que faz jus à grandeza do Leminski. E o meu lado da música, que eu falei quando eu contei do Felipe Hirsch, né, das minhas referências, e de tudo que eu já fiz com música em Curitiba, teatro musical, shows de música, eu não poderia deixar de ter nessa peça, não poderia deixar de colocar nessa peça. E o meu grande parceiro, o maestro Rodrigo Henrique, que é um gênio, um cara de 30 e poucos anos, compositor, arranjador, a gente conversou, a gente é parceiro há muitos anos, né? E há muitos anos a gente queria botar um cello nas nossas peças. Nunca coube um cello. Ou porque não tinha dinheiro para contratar, ou porque cello tem uma sonoridade linda, né? Aí quando a gente se reuniu, falei assim, Rodrigo, a gente vai pôr um cello de qualquer jeito. Então começou com um cello, mas olha só que curioso. Nós temos um cello, nós temos o Rodrigo no teclado, no cello é a Ana Clavijo, uma concertista maravilhosa. O Ander Lima na guitarra e violão. O Vina Lacerda, no ano passado, mas esse ano é o Lilo Ouro que vai fazer, porque o Vina não pode, está dando aula, uma loucura. É. E o Marcelo Oliveira, que é da Orquestra Sinfônica do Paraná, que é clarinetista, ele toca clarinete, clarone, nós colocamos um clarone, que é um saxofone com muito grave, e flauta. Então, você imagina, a composição que o Rodrigo fez é muito diferenciada do que se ouve. Quando eu montei o Grande Circo Místico, eu montei 5 vezes o Grande Circo Místico aqui. Toda vez eu falava, olha, nós temos que desconstruir a obra do Chico e do Edu, não sei o que. Tanto que o Edu viu, eu mandei para o Edu as partituras, tudo. Edu Lobo. Ele amou. Então, assim, a gente já vem nessa toada de um trabalho de desconstrução e de mostrar o diferente. Então, a peça, respondendo a sua única pergunta, e eu falando há meia hora aqui, é essa loucura, é essa urgência e é essa beleza. Porque a gente tem a luz do Beto Bruel e do Lucas Amado, o cenário da Guênia Lemos, os figurinos do Albi Conceição. Então, assim, uma coisa curiosa que aconteceu. Na estreia, a gente estreou numa quinta-feira. O Dimes, que é um diretor de teatro daqui, ele foi assistir. Quando ele saiu da peça, ele falou assim: Rodrigo, eu preciso contar uma coisa para você. A peça é linda, está incrível e ela é a sua cara. Esse foi o melhor elogio que eu recebi. Porque realmente eu consegui colocar toda a minha bagagem de 53 anos nessa peça, com muito amor, com muito carinho, com muito trabalho. Então foi muito legal. E com a ajuda dessa galera toda, né? Porque eu trabalho com essas pessoas que são super craques. Preparação vocal da Elis Cope. Por exemplo, a gente está trabalhando com atrizes e um ator que não são cantores. E eu disse: você vai cantar. Aliás, no texto da entrevista, tem uma frase que o Cauê fala, que o Paulo Vítola disse uma vez para o Lemins, falou assim: não, você vai cantar. E eu estou falando a mesma coisa. E eu disse para a galera: vocês vão cantar. E cantaram. E foi incrível. Então é uma peça que vai levar para muitas memórias. Eu acho que você vai gostar muito de assistir. Porque a gente fala de tanta gente conhecida aqui, do Elinho Pimentel, do Paulo Vítola.
Dos agitadores culturais, todos.
Então, né? Da época do Mapa.
Movimento Artístico Paiol, que existiu. Faz 50 anos, coisa do ano passado.
Nem sabia.
Era um grupo de artistas que se reuniu e fez. Era tão raro você ter um disco feito na cidade, e o do Mapa, salvo engano meu, foi o único disco produzido em Curitiba naquele período, 1974, 1975. Então, Paulinho Galera. Marinho Galera, Paulo Vítola, etc.
Paulo Vítola, todo mundo. Então, assim, é uma peça muito gostosa de assistir. Tem 1h30 e você sai aliviado, feliz. Outro dia, um amigo meu me mandou, Otávio Nassur, me mandou um texto que dizia assim: se você vai ao teatro e depois do teatro você vai jantar para falar da peça, é que a peça é um sucesso. Mas se você vai jantar para falar da sua vida, a arte fez todo sentido.
Ótimo isso. E agora eu queria contar um pouquinho de como as pessoas podem assistir a peça, né? Porque a gente já falou que tem sessão na terça e na quarta, dia 25, 26, 16 e meia, já tem sessão esgotada. Que horário que ainda tem que as pessoas conseguem assistir a peça?
As pessoas não podem mais assistir a peça, não, infelizmente.
Não, podem sim. Vamos fazer então, como se fosse Paulo agora, Minsky. Você não então, tem ingresso, vai ao teatro.
Não. Então vamos lá.
Gerar uma fila.
Tá lotadíssimo. Então, espero que a Fabiola esteja ouvindo a gente, que é a diretora do festival. Eu até mandei uma mensagem para ela. Para a gente abrir a quarta sessão, a segunda sessão extra, que seria na quarta-feira, às 21 horas. Por enquanto, a gente está com as três. Então, assim, vão para frente do teatro. Eu não quero que vocês contem para ninguém e fiquem entre nós cinco aqui, deixa eu ver, seis aqui da sala. Mas eu adoraria botar todo mundo para dentro. Ah, mas o bombeiro... Dane-se. Gente, todo mundo tem que assistir teatro, porque é tão bom. E essa peça, e assistir Leminski. A Nena está fazendo Dalton Trevisan também, tão importante, né? Peças curitibanas. Acho que a peça do Damasceno com a Rosana Staves e a Helena Portela também está na mostra oficial.
Eles vêm aqui também.
Então, assim, nós todos estamos na mostra oficial do maior festival de artes cênicas da América Latina. Não é incrível isso?
Sim. E com nomes fortes daqui.
Super, exatamente.
E sem favor de ser da casa. Competência pelo talento.
Exatamente. Ah, eu não tenho isso de... A gente não trabalha assim. Ah, não, porque é meu amigo e tal. Não, não é meu amigo, não. Vai trabalhar porque vai entregar. Então, se vocês forem aqui do estúdio, vocês vão entrar comigo. Não tem mais ingresso, mas estão todos convidados. Vai sentar no chão, algum lugar a gente vê. Mas para a galera que está ouvindo, o pessoal que está ouvindo, tomara que abra uma próxima sessão mesmo.
Esse é o Cabaré Aikai, peça que faz parte da Mostra Lúcia Camargo, Festival de Curitiba, que começa na semana que vem. A gente conversou aqui na CBN Curitiba com o diretor da peça, o Rodrigo Fornos. Rodrigo, eu queria que você repetisse, para a gente ir para o intervalo comercial, a frase que você falou do sentido do teatro depois da peça, para a gente encerrar.
Pois é, o sentido da arte, né? Porque a arte, desculpa, um minuto, se você me permitir. A arte, ela transforma a vida das pessoas. Eu falo para os meus amigos todos que postam nas stories foto do livro do coach, não sei o quê, o outro que ensina como ser milionário. Eu falo para todos eles, vão ler Machado de Assis, gente. Vão ler Paulo Leminski, vão ler outras coisas, literatura, porque vocês vão ficar muito mais felizes. Então a frase é a seguinte: se você vai ao teatro e depois sai para jantar e conversa sobre o espetáculo, sobre a peça é incrível. Mas se você vai ao teatro, depois você sai para jantar e conversa sobre a sua vida, a arte faz todo sentido.
Esse é Rodrigo Fornos, muito obrigado pela entrevista. Agora 3h26.
CBN Curitiba, segunda edição.